Essa sequência dos últimos anos no Brasil e na Paraíba, infelizmente, estamos tendo um registro de aumento. E aqui, repito, aumento de 38% em relação a 2024 no comparativo para 2025. E aí tem um outro dado também preocupante. Casos de violência psicológica contra mulheres crescendo também na Paraíba para o número de 41%. O anuário traz os seguintes dados: casos de violência psicológica crescendo de 41% na Paraíba entre 2024 e 2025. São dados oficiais desse anuário, do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, referente, divulgado agora ao ano de 2026. E aí, para fechar, em números absolutos, o estado da Paraíba passou de 504 registros em 2024 para 715 em 2025. A taxa por 100 mil mulheres também aumentou, saindo de 23,6% para 33,3% no mesmo período. Minha gente, alguma coisa não está certo nessa situação. E a gente precisa aqui gritar mais uma vez, cobrar mais uma vez das autoridades, dos poderes constituídos, porque se cria programas novos para atender as mulheres, foi inaugurado recentemente novas delegacias em várias regiões do estado da Paraíba, programa de defesa e de assistência às vítimas de violência doméstica no nosso estado. E tanta, e leis que são criadas em âmbito estadual, em âmbito federal, e a gente, mais uma vez, tem que começar aqui o programa quando vai trazer os dados do anuário da violência contra a mulher, trazendo números tão alarmantes e tão preocupantes. Alguma coisa errada está acontecendo e os poderes constituídos precisam debater melhor essa questão. É um assunto que precisa avançar também na nossa educação, nas salas de aulas. Os professores, os diretores precisam tratar melhor desse assunto com os profissionais da segurança pública. A escola precisa também chamar a família, tratar com os estudantes do ensino fundamental o quanto é importante o respeito às mulheres. Isso desde também do seio familiar, dentro de casa, porque me parece que isso é uma questão cultural. Porque se avança tanto na legislação, em programas de defesa da mulher, e a gente, infelizmente, enquanto imprensa, ter que começar mais um programa trazendo os dados do anuário da violência contra o público feminino, de violência psicológica, do aumento de feminicídio, mesmo avançando na legislação. Alguém está entendendo, meu amigo Fernando Braz? Ou os homens estão entendendo que a legislação não basta? E, infelizmente, possa ser que seja isso que esteja acontecendo. Quantos casos de violência contra a mulher registrado aqui na Paraíba recentemente, casos que foram amplamente divulgados pela imprensa, em nível de Brasil também, mas, infelizmente, sabe o que é que acontece, meus amigos? O cara agride uma mulher, pratica um feminicídio, vai preso e com 2-3 meses está solto, cumprindo prisão domiciliar. E aí, o Estado, e aí eu falo aqui, o Estado brasileiro como um todo passa a mensagem para a população que a legislação em si não está funcionando, porque haja tanta violência contra a mulher, pressão, violência psicológica, feminicídio aumentando, mas os números que estão, a gente está trazendo aqui hoje, enquanto imprensa, enquanto jornalista, são esses, são os números negativos. Poder público precisa reavaliar a sua estratégia de combate à violência contra a mulher, seja na Paraíba, seja no Brasil. O que não dá é para continuar com números tão preocupantes, negativos, e aqui eu quero começar o programa de hoje trazendo meu voto de repúdio a esses números no comparativo com o ano de 2024 e o ano de 2025. Esperar, porque ainda é tempo. Estamos no mês 7, que esses números possam ser modificados até o fechamento do ano, quando se encerra ali o balanço no mês de dezembro. Infelizmente, a gente tem que aqui trazer essa informação e lamentar profundamente esses números.
Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro.
São 12 horas e 16 minutos. A apresentação é de Bruno Pereira e Felipe França.
A reportagem é de Fernando Braz.
A produção é de Fabiano Melo.
Operação de áudio, Arley Souza.
Na técnica da TV Miramar, tem o Mozart Alexandre.
Direção executiva de Daniel Nobre.
Hoje, graças a Deus, é sexta-feira, 24 de julho de 2026.
Estamos ao vivo através da rede de rádios a partir de João Pessoa, na sua Arapuã 95.3.
Campina Grande, Arapuã 107.3. 3 FM.
Em Patos, Arapuã 98.9.
Alô, alô, Cajazeiras 98.5 FM.
Bananeiras, Rádio Integração 102.3.
Pombal, Rádio Bom Sucesso 101.7 FM.
As nossas redes sociais, Facebook, Arapuã FM 95.3.
No Instagram, Arapuã FM, João Pessoa.
Estamos ao vivo no YouTube, canal da TV Miramar.
Estamos ao vivo na TV Miramar também, pela TV convencional no 4.1.
Anote aí o WhatsApp do programa para sua mensagem de texto, de áudio, é o 981-26-5220.
O telefone é o 3249-2095.
As redes sociais dos apresentadores.
O meu Instagram é o @BrunoPereiraTV.
O meu Instagram é o @FelipeFrançaPB.
Começou.
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro. Arapuã Verdade, o certo, o errado e o depende, um confronto permanente como nunca se viu antes. Arapuã FM, não é só uma rádio, é uma marca.
É, meus amigos e minhas amigas, muito boa tarde a todos, boa tarde aos nossos amigos e às nossas amigas que diariamente acompanham o nosso programa, começando agora o nosso Arapuã Verdade de hoje, daqui a pouco encerrando a semana da sabatina com os pré-candidatos que disputam o governo do estado da Paraíba. A nossa conversa é com o Olímpio Rocha, do PSOL, que será o nosso entrevistado, advogado, vai estar conosco em instantes daqui a pouco. Liderança política da região de Campina Grande vem falar aqui sobre diversos assuntos dentro do nosso programa. Estamos no período dentro do calendário eleitoral, que é o período de pré-campanha, o período das convenções partidárias, período esse que segue até o próximo dia 5. Então, as convenções partidárias seguem até o próximo dia 5. Nós temos, inclusive, diversos partidos políticos que já anunciaram as convenções apenas no dia 5. As maiores lideranças políticas de todo o estado estão deixando ali para o prazo final do calendário eleitoral, que é o dia 5. Enquanto isso, segue a agenda de pré-campanha. Enquanto isso, segue uma agenda de pré-campanha. Aqui na Paraíba, nesse final de semana, acontece um grande evento lá na cidade de Souza, que é a Expo Feira Souza, na sua quarta edição, que vai movimentar, inclusive, com a presença dos principais pré-candidatos. Governador Lucas Ribeiro, pré-candidato, vai cumprir agenda na região de Patos, onde participa lá de um almoço e de um encontro com os prefeitos, lideranças políticas daquela região. As informações que tanto Cícero Lucena como Efraim Filho participam também da Expofeira vão estar lá na região de Souza neste final de semana. Olímpio Rocha cumpre a agenda daqui a pouco aqui no Sistema Arapuã de Comunicação e vai falar também da agenda dele neste final de semana. E também tem algumas agendas que são agendas de articulações internas e agendas públicas também, que são aquelas agendas. Hoje a gente só não vê o político pedindo voto, mas ali indiretamente já tem aquele pedido de voto, porque está tendo carreata no interior, está tendo uma espécie de comício. Porque o que é que a turma faz? Chama no interior, diz, venha que vai ter uma cavalgada aqui, vai ter uma vaquejada, vai ter um encontro disso, um encontro daquilo. Aí esse encontro acaba se tornando aí em um grande evento político, movimentando todas as cidades. Que esse período de política também acaba sendo um período de festa no interior do estado. Felipe, como vai você? Tudo bem? Boa tarde.
É verdade, Bruno. Boa tarde a você, boa tarde, Braz, aos milhares de ouvintes do Arapuã Verdade espalhados por toda a Paraíba. Bem lembrado, o que não falta nessa fase agora de pré-campanha é agenda festiva, é culto, é missa, né? É festa de todo tipo para poder aí as lideranças Paraíba fora estar aí apresentando seus pré-candidatos, estar aproximando as lideranças políticas mais aí da população, e isso naturalmente funciona aí como uma estratégia política, no sentido de tornar mais conhecido aqueles que ainda não são tão conhecidos em nível estadual, e outros que já estão mais tarimbados na política poder reforçar mais ainda a sua presença nas suas bases políticas. Mas, Bruno, voltando aqui para a movimentação da política, na questão, no que diz respeito ao registro de candidaturas, mudanças, temos aqui duas informações. O diretório do Partido do Democracia Cristã, que é o DC, aqui na Paraíba, decidiu por unanimidade substituir uma pré-candidatura na disputa para o Senado. O DC também lançou um pré-candidato ao Senado, tirou o nome do pré-candidato Sérgio Gama, está substituindo pelo agropecuarista Pedro Coutinho Guerra, agora é o pré-candidato do Democracia Cristã ao Senado da República aqui na Paraíba. Já dado aí a entrada, eles vão homologar na sua convenção o nome de Pedro Coutinho na disputa para o Senado aqui na Paraíba. Outra informação é que nosso amigo Rui Galdino, que esteve aqui na bancada, entrevistamos o Rui Galdino e lançou seu nome na disputa como pré-candidato ao Senado. Ele nos confirmou ontem, que vai dar entrada no diretório estadual com a solicitação para o registro da sua pré-candidatura ao Senado. Então, teremos aí também outro problema a ser tratado dentro do PSD. O PSD, que está compondo a vaga de vice com o pré-candidato Cícero Lucena do MDB, mas tem esse probleminha aí, ou talvez um problemão, para poder resolver, né, Braz?
Exatamente, Felipe. Inclusive, na manhã de hoje, eu conversei com o ex-deputado Pedro Cunha Lima, ele que é o presidente estadual do PSD. Ele disse que em instantes trará aqui a explicação a respeito desse impasse aí em relação à pré-candidatura de Rui Galdino.
Ele já tem novidades sobre
isso.
Ele participa daqui a pouco programa, né?
Daqui a pouco ele participa.
Vamos ouvir aí qual vai ser a versão de Pedro, mas independente da versão de Pedro, a Rui Galdino garantiu que vai até as últimas no sentido de sustentar sua pré-candidatura ao Senado. Se a estadual negar, eu irei recorrer para a nacional.
Vamos conversar
com
Pedro Cunha Lima, Braz, para saber. Ele não quer conversar agora?
Ele está gravando nesse momento.
Está gravando, ele não quer entrar ao vivo. Mas, Pedro, rapaz, entre ao vivo aqui para conversar com a gente, rapaz. A gente vai perguntar, é o que você sabe responder. Não tem problema de entrar ao vivo com a gente aqui, não. Vamos tentar conversar com ele. Ele disse que ia conversar com o Fernando Braz só por gravação. Foi Fernando Braz.
Ele está em outra ligação.
Mas ele vai participar com a gente aqui daqui a pouco para a gente entender. O Rui Galdino lançou a pré-candidatura, disse que é o nome que está sendo colocado pela nacional. A estadual, que é Pedro Cunha Lima, o presidente estadual, está afirmando que não houve esse acordo, que já tem inclusive aí outra definição. PSD, que é o partido, é comandado por Pedro Cunha Lima. Aqui na Paraíba, é o partido que tem como pré-candidatos ao cargo de deputado federal. Você tem Messinho Lucena, que busca a reeleição pelo partido, assim como também o Wellington Roberto também tenta a reeleição pelo partido, e outros nomes também, como o nome do médico Dr. Johnny Bezerra, o nome do apresentador Samuca Duarte, e outros nomes que estão aí se colocando à disposição. Conosco por telefone o presidente estadual do PSD, Pedro Cunha Lima. Presidente, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa, obrigado por atender ao nosso convite. O partido já tem data marcada para fazer a convenção com a indefinição. O advogado e jornalista Rui Galdino se apresenta como pré-candidato ao Senado. Ele vai ter o nome autorizado pela estadual do partido para essa disputa? Bem-vindo.
Boa tarde, Bruno. Cumprimentar Fernando Braz, Felipe, todos que fazem o programa, todos que nos acompanham aqui na Rádio Arapuã. Olha, primeiro dizer que existe de minha parte todo o respeito a toda pretensão de disputa eleitoral por parte de um filiado do PSD. E tenho conversado com o Rui Galdino e tenho também colocado com transparência e sinceridade, Bruno, que toda candidatura necessariamente precisa de um apoio de um coletivo de pessoas. É uma construção que vai acontecendo, né, ao longo dos meses que antecedem essa data final, né, de convenção. Não é o presidente de um partido que sozinho chega na convenção e estabelece de maneira unilateral quem será candidato e quem não será. Essa é uma deliberação que acontece com os membros do partido como um todo, com os deputados federais que o PSD tem, com aqueles que vão à disputa, né, este ano também para deputado federal, né, o Diogo em sua posição na chapa majoritária, enfim, a legenda como um todo. E o que eu posso dizer também, com muita sinceridade e transparência, é que a candidatura de Rui Galdino ficou muito distante de todo esse coletivo, que envolve também outras legendas. Já que o PSD tem legendas aliadas, que são importantes também nessa construção, que envolve um movimento como um todo. A posição do PSD nessa eleição é construída, né, sobretudo com Cícero, que encabeça o movimento na chapa majoritária desde setembro do ano passado. Então eu tenho colocado tudo isso para Rui, né, conversei com o partido como um todo, né, manifestando, revelando as conversas que tenho tido com Rui, essa pretensão que ele coloca, mas não decido sozinho,
ô,
não
presidente, haverá imposição de então minha parte. O cenário do coletivo que o senhor alega que não está nas suas mãos, e sim do coletivo do partido, é de barrar a pré-candidatura dele em razão dos compromissos com outras legendas, é isso que o senhor quer dizer?
Exatamente, é de dizer que existe uma distância dessa candidatura, pegou algumas pessoas de surpresa, existe um movimento feito por Rui que ficou distante de todas essas pessoas e eu tenho colocado desde a minha primeira conversa com ele, olha, não depende de mim, você precisa reunir apoio internamente, precisa conversar com outras legendas, então basicamente sim, agora até a convenção existe um prazo final, onde sim, há espaço para, se o entendimento da maioria for em sentido contrário, como falei, de minha parte, não existe imposição. O que existe é o cumprimento de um rito que sempre obedece. Eu não coloquei imposição nem para uma candidatura minha. Quando eu queria ser candidato, eu fui atrás de apoio. A maioria pediu que a gente abrisse espaço para que Cícero fosse candidato. E eu acolhi, porque era a vontade de um coletivo. Então, na política é assim, não pode ser de cima para baixo, tem que ter uma construção que envolva mais pessoas.
Ô Pedro, Felipe agora falando, mas a gente sabe que também acontece nos partidos, vez ou outra, algumas intervenções que vêm de fato de cima para baixo. Rui Galdino tem dito que caso tenha negativa aqui da estadual, ele vai recorrer para a nacional. Corre esse risco, Pedro?
Acredito que a nacional respeitará justamente todo esse conjunto de pessoas que estão fazendo o PSD crescer no nosso estado com trabalho, dedicação, diálogo e envolvendo um trabalho que não é de um só. Né? Agora, claro que cabe, se Rui Galdino entender que deve passar por cima desse... Porque na minha visão, para ser candidato tem que ter, né, o apoio desse conjunto de pessoas, né? É direito dele e faz parte, se ele achar que o caminho seja esse, tudo bem, e se a Nacional fizer um imposto para ele ser candidato, ele será candidato.
O Caiado já conversou com o senhor sobre isso, porque ele disse que está aqui representando o Caiado. Em algum momento o Caiado já conversou com o senhor sobre isso, Ronaldo Caiado, pré-candidato à presidência?
Começou muito rapidamente dessa pretensão e eu coloquei para Caiado justamente isso. Eu digo, olha, Caiado, o PSD tem feito um trabalho para se posicionar na disputa, né, onde a nossa prioridade é a bancada de federal e os partidos lutam muito para ter representatividade na Câmara dos Deputados. Né. Eu coloquei também a nossa presença na chapa majoritária e o compromisso que fizemos com o MDB. Que ocupou as posições de governador e com os dois senadores. Eu já dei minha palavra. Eu vou votar em Veneziano e André Gadelha. O que é que eu faço? Eu desprestigio uma candidatura do meu partido? Eu vou perder a minha palavra? Vou desfazer o que eu disse? Compromissos vão sendo assumidos. E é complicado você ter uma novidade, né, que não foi combinado, que não foi conversado, que não foi dialogado. Então, o que eu quero deixar aqui é todo o respeito a pretensão de Rui. Agora, existe algo posto que na política não se decide as coisas unilateralmente.
No caso, ele chegou tarde, né, Pedro? Ele chegou tarde para o processo.
Eu acho que houve, Braz, uma distância muito grande, né, de todo esse conjunto de pessoas que estão construindo o partido, que estão mobilizando o partido. Né? Como eu falei, se numa candidatura como essa... Precisa ser construída com antecedência maior, e envolvendo mais pessoas.
Pedro, você como presidente do PSD é um partido que está na chapa majoritária disputando as eleições agora para 2026. Você concorda com a avaliação de Veneziano da semana passada, que afirmou que caso o prefeito Léo Bezerra declare apoio a Nabu, isso pode prejudicar a chapa de Cícero? Qual a sua visão?
Eu tenho uma posição. Eu estou declarado o meu apoio a Veneziano e a André. Existe um processo de decisão acontecendo. O que eu posso falar é por mim e esse apoio que manifesto a esses dois candidatos, pré-candidatos ainda, daqui a pouco candidatos, esse será o meu voto.
Agora, o senhor encara como normal essa história do voto cruzado, como presidente de uma legenda importante como é o PSD? O senhor acredita que isso aí vai influenciar, inclusive pode inclusive mudar o panorama político aqui da Paraíba?
É algo que está posto. Na minha visão de política, eu sempre prego a unidade. Inclusive, não sou candidato fazendo um exercício pela unidade. Então eu sempre busco construir uma unidade. E agora, há de se respeitar a posição de cada um, como cada um avalia. Na democracia todo mundo é livre para se posicionar, para se manifestar. Eu busco ter uma posição que encontre espaço nessa unidade que eu busco exercer.
Pedro, só para finalizar de minha parte, o que é que o regimento interno do seu partido hoje prega em relação à questão desse desentendimento nas questões estaduais? Nesse caso de Rui Galdino aqui, a palavra final acaba sendo da nacional do partido? O senhor pode trazer isso para a gente do ponto de vista legal?
Democracia interna, Bruno. São os convencionais que decidem. Os partidos funcionam com democracia interna. Os convencionais são os deputados que estão no mandato, aqueles que vão disputar a eleição para deputado federal também, que foi a prioridade que o PSD estabeleceu, juntamente com a participação da majoritária, e também tem a votação de Diogo, que está na majoritária, e os membros do diretório. É a democracia interna que decide essa pretensão de ser candidato ou não.
Isso, porque em outros partidos nós já observamos isso, e a nacional que deu a palavra final. É o que poderia acontecer também no caso do PSD aqui da Paraíba.
Veja, isso vai estar definido muito em breve. Eu acho que acima de essas disputas partidárias, que é comum que aconteça, existe um debate que a gente precisa fazer a nível de Estado, e muito em breve essa etapa de definições de candidaturas será superada para a gente focar nos nossos problemas, né? No começo dessa semana eu visitei uma escola em Montadas, a Escola Maria José de Souza, porque estava se servindo merenda com lava, né? E é fundamental que o governo, diante de um problema como esse, ao invés de se esconder e se distanciar do problema, como acontece com muita frequência, que o governo tenha a capacidade de colocar a cara, de corrigir os seus erros, né, de ter uma presença para poder impedir que esses absurdos aconteçam com esse volume. Hoje vi uma nova denúncia de uma escola em Alagoa Grande. Mais recentemente, o Ministério Público entrou com mais uma ação civil pública porque nas escolas estaduais em João Pessoa não tem coordenador pedagógico. A gente tem um estado com um volume imenso de crianças que não são alfabetizadas na idade certa. Um estado que tem um volume de uma população imensa que não tem saneamento básico. Falta tudo para muita gente. E a gente precisa colocar o foco da política nessas discussões. Eu sei que é necessário debater, né, construções partidárias, mas eu sou muito mais focado e atento naquilo que deve ser a essência da política, que é a gente tomar as decisões acertadas e fazer o que precisa ser feito para construir um mundo melhor. A gente tem um governo do Estado que instrumentaliza a educação. Muito recentemente o Tribunal de Justiça anulou um contrato de 80 milhões de reais, e isso a gente não debate com a profundidade que se deve. Mais recente também em São João do Rio do Peixe, o governo do Estado troca gestor, que fez uma seleção para estar ali, e de repente, por conta da posição política do prefeito, por conta do palanque na cidade, troca, porque é para instrumentalizar mesmo. A gente tem professores aprovados, 1.000 professores aprovados, um compromisso firmado pelo governador Lucas Ribeiro, pelo então governador João Azevedo, pelo secretário de Educação. O compromisso é que eles assumiam em junho as suas funções, e foi adiado novamente para depois da eleição. Por que depois da eleição? Enquanto isso, falta professor de geografia, de história, de química, de tudo na sala de aula, e a gente tem esses aprovados. Então é importante a gente superar, e está muito perto disso, essa etapa partidária. Vai ter um desfecho muito em breve para a gente colocar luz naquilo que importa, que é um debate de um Estado que ainda tem muito por fazer. A Paraíba precisa melhorar muito as suas ações para a gente ter um panorama social mais adequado, mais devido, mais digno.
Pedro, a minha última pergunta, você vai tentar convencer o pré-candidato Cícero Lucena para votar em Caiado, já que até o momento ele não oficializou nenhum apoio na disputa para presidente da República?
Cabe ao próprio Cícero tomar essa decisão em relação à disputa nacional, até porque a disputa nacional muitas vezes joga uma cortina de fumaça justamente nesse debate, que eu faço um esforço enorme para que ele aconteça. A gente tem na UEPB, por exemplo, recentemente uma greve porque o governo do estado não cumpre a lei da autonomia, não faz o repasse devido. A gente tem uma série de discussões a serem feitas e muitas vezes o debate nacional, que é importante também, mas joga uma cortina de fumaça, ao invés de a gente discutir como vai ser o funcionamento. A privatização da Cagepa, por que foi feita da forma que foi feita? Por que não teve transparência? Se é tão bom assim, por que a sociedade não estava sabendo com antecedência? E olha que eu sou um cara que eu não sou contra nenhum tipo de modelo, eu quero é resultado. Eu quero é que o esgoto pare de ser jogado no mar. Eu quero que as pessoas tenham saneamento básico. Então, esse é mais um assunto que muitas vezes distancia o debate daquilo que importa. Eu acho que o que importa, acima de qualquer coisa, é a gente estabelecer um novo modelo, está na hora. Está na hora da política oferecer novos resultados. Não faz sentido o orçamento da Assembleia Legislativa ser maior do que o orçamento do Hospital Laureano. Então está na hora da gente debater uma série de mudanças, porque o mundo demora muito para poder alcançar patamares que a gente já deveria ter alcançado de apoio às pessoas, de assistência social, enfim. Então o debate nacional tem o seu lugar próprio, cabe a Cícero ter essa condução de sua posição. O meu foco vai ser debater os temas da Paraíba. Eu espero ver uma Paraíba muito melhor daqui para frente.
Pedro, para a gente finalizar, você sabe que a gente está na eleição, mas está todo mundo olhando para 2028. De forma bem sincera, o senhor tem acompanhado os últimos movimentos da política de João Pessoa, no que diz respeito à política municipal, os primeiros dias do prefeito Léo Bezerra? Tem entrado no seu radar o debate de 28 de colocar o nome à disposição para a prefeitura de João Pessoa?
De forma muito sincera, uma eleição por vez, né? Tá na hora da gente focar na eleição desse ano, né? Eu torço pelo resultado, mesmo quando é um adversário político, eu torço que faça a coisa certa. Porque o mais importante do que estar num cargo, vencer uma eleição, ser governador, ser prefeito, o mais importante é que as pessoas que tanto precisam de uma nova mentalidade na tomada de decisão, façam o que é certo. Porque as pessoas sofrem e sofrem muito. Eu vi recentemente um dado que fica moendo dentro de mim. No Brasil, as 200 pessoas mais ricas concentram a riqueza dos 100 milhões mais pobres. A gente tem um país profundamente desigual e as pessoas sofrem com isso, pessoas que não têm assistência à saúde, né, que tem um filho e não tem uma vaga numa creche. Então, em relação à política eleitoral, é hora de olhar para 26, 28 fica para 2028. Né, acompanho e torço para que quem está à frente de uma gestão tome as decisões corretas para a gente poder fazer o que as pessoas esperam há tanto tempo que seja feito.
Mas o senhor está à disposição, o seu nome, para 28?
O tempo vai dizer, o tempo fica, aí 28 fica para 28. Se eu ficar falando aqui que está à disposição, aí é mais uma manchete que coloca o foco, a energia, a discussão num outro lugar. O importante não é isso, o importante, de novo, é que a gente, no momento que tem tantas possibilidades de fazer algo diferente, com tanta tecnologia nova, né, com tanta coisa escancarada, que a gente sabe que funciona de cabeça para baixo, tanto desperdício, é muito dinheiro público indo para o lugar errado, e enquanto isso você vai, né, numa comunidade e falta tudo. Então a gente precisa urgentemente, né, colocar toda a nossa energia, o nosso foco, um sentimento de humanidade, de sensibilidade com quem perde, com essa demora, com essa lentidão, com esse modelo atrasado, primitivo, né, como diria um poema de Álvaro de Campos, né, o que aí está a apodrecer a vida não pode durar porque não é nada, o que está posto é muito ruim, e eu faço esse exercício inclusive comigo mesmo, né? Eu, enquanto agente político, eu preciso me cobrar mais, para fazer mais, para ser menos conformista, porque tem um estado de coisas que é muito, muito, muito precário. Então, no momento certo, vai haver essa discussão. Eu já falei algumas vezes, eu talvez dispute eleição lá na frente, talvez eu não dispute mais. O que não vai sair de mim é essa militância, essa vontade de participar de uma luta, de fazer um enfrentamento, de ser mais um nessa soma de uma corrente de pessoas que enxerga que é necessário se levantar para mudar muita coisa que está errada. Então, esse é o meu principal, o meu principal propósito. Se isso vai virar candidatura, se não vai, em 28, em 30, em 32, aí isso vai ficando mais para frente.
Ok, Pedro, obrigado pela participação, um grande abraço, boa sorte na sua caminhada, tá bem?
Eu que agradeço demais, forte abraço a cada um.
Grande abraço. São 12h42 agora, 12h42.
Quer saber?
Pois, Braz.
A candidatura, a pré-candidatura de Rui Galdino naufragou.
Não, é o que...
Depois ele... de uma
dessas. Se depender da estadual...
Não. Entendo.
Olha, Rui Galdino começa a pré-campanha dele com um problema para resolver.
Problema?
A estadual não vai dar a legenda a ele para ele disputar o cargo de senador da República. Ponto.
Isso é fato.
Ele vai tentar conseguir na nacional. Se a nacional resolver acatar os argumentos dele e peitar a estadual, aí ele registra a candidatura e vai disputar. Então começa com esse problema aí para resolver.
Mas você acredita mesmo que a nacional vai desrespeitar as decisões da estadual?
Inclusive, Rui Galdino tem dito, Braz, aliados, conversado com aliados, que existem forças de grupos políticos e econômicos aqui no estado da Paraíba tentando barrar a pré-candidatura dele, fazendo esse movimento para que ele não seja candidato, em razão, segundo ele, do crescimento eleitoral dele, e que ele, lançando a pré-candidatura, pode inclusive desequilibrar aí o pleito com as estruturas eleitorais de grandes nomes que disputam o Senado da República, Braz.
Olha, só uma questão aí, uma correção aqui, Bruno, bem rapidinho. Com relação à informação do Democracia Cristã, eu estava tratando da questão da disputa para o Senado, na verdade. A substituição do nome por Pedro Coutinho, Sérgio Gama por Pedro Coutinho, é para disputa para o governo.
Sérgio Gama era pré-candidato ao governo do Estado.
Certo. Isso. Só para corrigir aqui a informação, que eu tinha tratado como pré-candidato ao Senado, não se trata aí de pré-candidatura ao Senado. Na verdade, a disputa é agora para o governo da Paraíba. Lembrando só que o Democracia Cristã não tem representação na Câmara Federal.
Pois não, Brasil. Tem dança das cadeiras na Assembleia Legislativa da Paraíba, viu? Caio Roberto se licencia por 121 dias, 4 meses, e na manhã de hoje já assumiu, já foi empossado o suplente Rui, Sargento Rui. E nós conversamos com ele agora há pouco, inclusive isso pode culminar numa possível filiação de Rui saindo do PL e ingressando no MDB. Vamos ouvir o que disse o agora deputado Sargento Rui.
O espírito é de dar continuidade ao trabalho em defesa da segurança pública, em defesa dos meus amigos militares e policiais, bombeiros, pessoal da segurança pública em geral, nossos enfermeiros que a gente teve tanto cuidado, tanta atenção, e agora a gente tem mais uma pauta, né? Os cuidadores estão sofrendo muito, a gente precisa cuidar deles. Eles estão de cabedelo a cajazeiras. O espírito é esse, é de força de vontade para a gente continuar crescendo cada vez mais, ajudando as pessoas a ter um estado melhor dentro desse contexto que a gente tem hoje.
O senhor assumiu na manhã de hoje por 121 dias, 4 meses, na vaga de Caio Roberto. Esse gesto de Caio Roberto pode, inclusive, culminar com a sua saída do PL e a sua filiação ao partido de Caio, que é o MDB?
Desde o início do ano que eu faço estudos, fico observando o movimento dos partidos, os movimentos dos pré-candidatos, e eu vejo possibilidade sim, tendo em vista que cada partido tem sua dificuldade e sua facilidade, né? A gente tem que ver e observar qual partido mais viável para que a gente tenha êxito.
Como militar, o senhor pode tomar essa decisão até quando? Para se candidatar a, nesse pleito de outubro próximo?
Como militar, a gente não pode ser filiado a partido político, exceto se for eleito. Como a gente não se enquadra nesse contexto, a gente pode escolher o partido até as convenções.
E o senhor vai, logicamente, analisar e pode aí se filiar ao Movimento Democrático Brasileiro. O senhor já conversou, inclusive, com o veneziano Vital do Rego e com Cícero Lucena?
Conversei sim, tivemos uma conversa muito boa, uma conversa muito prazerosa, e o que a gente tem que buscar é o bem do povo, não as dificuldades que a gente enfrenta pela frente, né?
Alguma dúvida que ele se filiará ao MDB?
Na verdade, Braz, a informação que eu tenho de bastidores é que ele já, inclusive, esteve no MDB assinando a ficha de filiação do partido do MDB, está ingressando no partido do MDB, na tentativa de reforçar o MDB, que está numa tentativa ali de conseguir colocar de 6 para 7 deputados estaduais. Hoje o partido está ali numa briga grande, tem 6 nomes, quando a gente observa a tática eleitoral, é uma briga bastante interessante no MDB, que tem nomes inclusive de peso na eleição. Você tem Felipe Leitão, que vai para a reeleição, você tem Camila Toscano também, o Fábio Ramalho, Evásio Bezerra, o Dinho Dausler, que são
Caio Roberto, né, também.
Aqui são os principais nomes que englobam o G5 do partido. Depois, da 6ª vaga em diante, é uma briga bastante interessante.
Você colocou Evásio aí?
Evásio Bezerra, entre os 5 aqui principais do partido. O Felipe Leitão, Camila Toscano, o Fábio Ramalho, o Evásio Bezerra e o Dinho Dausler. Os 5 principais nomes na tática eleitoral. Depois você vem aí a tentativa da 6ª ou 7ª vaga, uma briga intensa entre Caio Roberto, Tovar Corrêa Lima, Lalúcia Sala do Sertão da Paraíba, Marcos Zeron e agora chegando o
Sargento Rui.
Sargento Rui, que dentro da tática eleitoral chega aí para somar também dentro desse partido, que é uma competitividade gigantesca o partido MDB.
Olha, e continua a movimentação também de fortalecimento, Bruno. Há uma discussão que está acontecendo fortemente nos bastidores sobre os nomes também dentro do Republicanos, voltando para aquela questão da discussão da composição da vaga de vice, e o Republicanos deverá se reunir nos próximos dias para tratar mais uma vez desse assunto. De forma específica, o Republicanos teve uma reunião recentemente, mas não tratou, assim como a gente já anunciou aqui, noticiamos a informação, de que não tratou especificamente do tema da composição para a vaga de vice na indicação da disputa aí, tendo o governador Lucas Ribeiro nessa disputa na base governista. Mas o partido deverá se reunir nos próximos dias para tratar especificamente deste assunto. E os nomes, mais uma vez, que têm sido aí cogitados dentro da legenda, continua, apesar de que saiu aí informações de que o presidente, por exemplo, da Assembleia Legislativa não teria interesse nessa discussão.
Mas quem mais tem total interessado.
A informação, Bruno, é que de fato teria sim interesse. Agora é um assunto que precisa ser tratado com o Partido Republicanos, o partido que já tem nomes aí como o Wilson Filho, Maísa Cartaxo, que agora está correndo o trecho também.
Inclusive, movimentou ontem o cenário com a grande plenária feminina.
Isso. E o Republicanos, neste final de semana, realiza uma plenária na região de Picuí, com a presença de Murilo Galdino, de Adriano Galdino e também do ex-deputado Buba Germano. Ou seja, Adriano Galdino também fazendo essa articulação em bases importantes. E a informação é que o Republicanos deverá se reunir nos próximos dias para tratar especificamente da indicação, qual é o nome que o partido vai estar ali indicando, porque é essa informação que Lucas Ribeiro vai cobrar de cada partido, que apresente um nome ali para essa composição. E aí não é segredo, não é dúvidas para ninguém, Bruno. Eu acho que tem sido unanimidade dentro do Republicanos e também em outros partidos que dentro do Republicanos o nome mais forte hoje para fazer essa composição, apesar dos outros nomes que têm surgido, é o nome do presidente da Assembleia, Adriano Galdino.
A professora universitária Maísa Cartaxo conversou aqui com o Sistema Arapuã de Comunicação, falou da plenária feminina que reuniu mais de 400 mulheres ontem aqui na capital, disse que o nome está à disposição. Se precisar, ela vai sim para a chapa majoritária. Agora, o foco dela, ela está aí trabalhando para conquistar uma das 12 cadeiras na Câmara dos Deputados.
O movimento, ele foi pensado para ouvir, compartilhar experiências, criar conexões e fortalecer também a participação das mulheres na política. Então, ontem, durante o lançamento, me senti muito animada e fortalecida pela presença de centenas de mulheres de vários segmentos, profissionais e lideranças de diversas áreas, lideranças de várias comunidades e bairros da região da Grande João Pessoa. A ideia é que seja criado um movimento permanente para que a gente possa construir caminhos coletivamente. Então, tanto eu quanto o Luciano teve a oportunidade também de participar junto comigo. E assim, foi um momento bem marcante, onde as mulheres se sentiram acolhidas, fortalecidas e irmanadas, não é? Nesse processo da construção, da participação efetiva e ativa das mulheres na política.
Agora, Maísa,
muito feliz o início desse movimento.
Agora, Maísa, essa foi a primeira. Vai ser uma série e você pretende também regionalizar, acima de tudo, interiorizar essas plenárias?
Exatamente. A ideia do movimento é a gente descentralizar, partir para os bairros, partir também para várias regiões aí do estado da Paraíba, para que a gente sensibilize mulheres no sentido de que a gente possa realmente conquistar espaços, no meu caso, conquistar uma vaga para deputada federal, onde a gente tem aí 12 vagas, todas são de homens, e a gente realmente precisa estar conquistando espaços e ampliando, dando vez, dando voz às mulheres que realmente precisam de ter seu nome, de ter esse protagonismo estabelecido e bem fixado nesse cenário da política paraibana. E essa representação feminina, ela é fundamental para que a gente possa avançar em políticas públicas, avançar também contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado nas várias áreas, seja da política, da educação, da política pública para mulher, inclusão, idosos, juventude. Então, estou aqui realmente muito animada, questão da saúde, como professora, que sou da área da saúde e uma defensora da educação pública e de qualidade. Então, estou muito animada com esse movimento e eu acredito que a gente vai sensibilizar muitas mulheres e a gente vai conquistar, sim, esse espaço para ter essa representatividade.
Só para a gente finalizar, Maísa, esse movimento lhe impulsiona a poder até mudar o rumo da sua pretensão de disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados e, caso o governador Lucas Ribeiro e também os partidos da base aliada indiquem seu nome, a senhora pode figurar como vice na chapa? A senhora também vê essa possibilidade?
Eu me sinto honrada e assim, lisonjeada pela lembrança do meu nome, mas eu penso que é uma decisão que cabe ao governador Lucas Ribeiro, e conversando com todos os partidos aliados, o Republicanos é um partido muito forte, vive um momento intenso, com excelentes nomes preparados para contribuir com o governador Lucas. E estamos no Republicanos e estamos à disposição para construir esse projeto coletivamente, tanto eu como o Luciano, que tem essa trajetória, não é uma pessoa que tem um nome, experiência administrativa e que realmente tem muito serviço prestado, tanto por João Pessoa, como prefeito que foi, e também por toda a Paraíba. Então, assim, a gente fica feliz, eu fico feliz e honrada pela lembrança do meu nome, mas a gente está à disposição, mas o foco aqui é a minha pré-candidatura para deputada federal, porque eu acredito que é um momento único e que a gente pode conquistar uma vaga para a Câmara Federal, porque eu acredito muito na força da mulher paraibana.
Tá aí, a professora universitária Maísa Cartacho, que coloca seu nome à disposição aí para uma das vagas da Câmara dos Deputados, mas não descarta, se for convocada, convidada, ela disputar
a
vice.
Só para fechar aqui essa parte aí, Bruno, com relação à indicação dessa, dos nomes que estão à disposição para a questão da vaga de vice, o nome de Maísa, de fato, começa a ser cogitado, e você percebe uma estratégia do Republicanos de começar a instigar nomes, a fazer
pulverizar, esses nomes,
pulverizar, né? Se apresentar mais e ir para esse tipo de debate. Agora, tem uma questão que é inegável. É aquele que pretende ocupar essa vaga, ter essa indicação da parte do Republicanos para Lucas Ribeiro, com uma propositura ali como para disputar a vaga de vice, precisa ter a maioria dentro do partido. Se você fizer uma pesquisa hoje, nos bastidores, com os deputados do partido, você vai ver que Adriano Galdino tem unanimidade.
Praticamente unanimidade,
Com esses deputados do partido.
Também é um
não se trata, Bruno, não estou trazendo aqui uma questão de imposição, mas se você conversar, se você for checar com os deputados do Republicanos, você vai ver que Adriano hoje tem unanimidade dentro do partido.
Também é um interesse em alguns deputados, em especial deputados que precisam de ter ali ajudas para que possam conseguir a reeleição, e aqueles que são pré-candidatos também, esses que impulsionam o nome de Adriano Galdino por outro motivo também. Adriano Galdino hoje é um deputado estadual que consegue aí dentro das projeções políticas ter uma base eleitoral que dá a ele uma média de mais de 50 mil votos.
50, 55 mil votos.
Quando você observa o tamanho dele, as bases, os prefeitos, mais de 20 prefeitos. Então, alguns interessados querem que ele realmente vá para a vaga de vice porque querem herdar esse espólio eleitoral dele. No entanto, caso o Adriano Galdino seja candidato a vice, ele já tem alguém para herdar esse espólio dele. Trata-se de uma das filhas dele, que deve entrar aí para a disputa na condição de deputado estadual, caso ele saia candidato a vice, companheiro de Lucas Ribeiro. Isso é algo, inclusive, que ele tem dito nos bastidores, que não pretende interromper o trabalho no Legislativo da Paraíba, colocando ali alguém que possa representar os interesses dele. Mandato, inclusive, que ele vem ali na Assembleia ao longo de muitos anos, 5 vezes presidente da Assembleia, 5 vezes à frente daquela casa, não é para qualquer um.
Mandar um abraço 57. Especial aqui pro meu amigo empresário Barney Monteiro, sempre na escuta aqui do Arapuã Verdade. Um abraço, Barney.
Olha, está procurando um caminhão econômico e versátil com excelente dirigibilidade? NE Caminhões, o seu revendedor na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Foton, NE Caminhões, você encontra modelos inteligentes com baixo consumo e manutenção que cabe no seu bolso. E o melhor, agora com fábrica no Brasil. E tem mais, caminhão que você dirige com habilitação categoria B. É isso mesmo, mais acessibilidade e eficiência para o seu negócio. Passe em uma das nossas lojas e confira de perto. NE Caminhões, quem compara, compra Foton. Ligue agora 3232-5956 e solicite a sua cotação.
Olha, e tem mais dica aqui importante para você. Você que ainda não aproveitou as ofertas do aniversário de 35 anos do Lojão Rio do Peixe, corra, porque ainda dá tempo. São móveis, eletros, camas, box, bicicletas e muito mais, com preços imperdíveis e condições de pagamento que só o Lojão oferece. Quer dormir com muito mais conforto? Leve a cama box queen, com molas ensacadas que se adaptam ao corpo e garante noites de sono muito mais confortáveis, com base box inclusa, por apenas R$ 1.999. Está na hora de deixar sua casa mais bonita. A sala de jantar 100% MDF, com 4 cadeiras e tampo de vidro, é perfeita para reunir a família com elegância, qualidade e durabilidade. Tudo isso por apenas R$ 1.299. E para estudar ou trabalhar com organização, aproveite a escrivaninha com uma porta e uma gaveta, compacta, moderna e funcional. Ela cabe em qualquer ambiente e custa apenas R$ 279. Comemore os 35 anos do Lojão Rio do Peixe. Passe em uma de nossas lojas ou compre agora mesmo pelo site ou pelo WhatsApp. Anota aí, é o 99827-4400. Lojão Rio do Peixe, há 35 anos fazendo parte da sua casa, parte da sua história.
Temos mais um recado importante para você que está acompanhando agora o nosso programa. Preste atenção, meu amigo e minha amiga. Quem escolhe ser campeão, escolhe Ford. Aqui na Paraíba, Ford Ranger Diesel entra em campo com uma condição simplesmente imbatível. É isso mesmo, a Ford Ranger Diesel a partir de R$219.500, com taxa zero e a supervalorização do seu usado na troca. E atenção, torcida, pode aumentar o volume, porque eu vou repetir, Ford Ranger Diesel a partir de R$219.500 com taxa zero, além de uma supervalorização do seu usado. É força de sobra, tecnologia de ponta e segurança e desempenho para você dirigir uma verdadeira campeã. Uma oferta feita para quem joga para vencer e faz questão de estar sempre na frente. E agora é a sua vez. Você está convocado para o time dos campeões. Corra para a Ford Cimavel João Pessoa e aproveite essa grande oportunidade. Paraíba tem Ford, Ford é Cimavel.
Olha, e tem mais dica importante para você. O Estaleiro Restaurante é o lugar perfeito para viver bons momentos em família, entre amigos e celebrar as ocasiões mais especiais da vida. Há 14 anos, somos uma das maiores referências em frutos do mar da Paraíba, unindo gastronomia de qualidade, conforto e atendimento diferenciado, com duas unidades em João Pessoa, no Bessa e no Seixas. O Estaleiro oferece ambientes acolhedores, área kids e uma experiência pensada para toda a família. Na unidade Bessa, além do tradicional almoço, você encontra área climatizada, happy hour, jantar e música ao vivo nas sextas e sábados à noite. Na unidade Bessa, traga o seu evento especial para o Estaleiro. Contamos com espaço exclusivo para casamentos, aniversários, confraternizações e eventos corporativos, com pacotes personalizados, cardápios especiais e uma equipe preparada para cuidar de cada detalhe. E se preferir a comodidade aí da sua casa, conte com o nosso delivery pelo iFood e receba toda a qualidade e o sabor do Estaleiro, onde você estiver. Seja para um almoço em família, um happy hour com os amigos, um jantar especial ou uma grande celebração, existe sempre um Estaleiro esperando por você. Conheça ou volte a viver a experiência Estaleiro, no Seixas ou no Bessa. Estaleiro Restaurante, há 14 anos servindo com respeito, amor e alegria. Estaleiro Restaurante, do mar para o prato.
É rápido, intervalo comercial. Em seguida tem Olímpio Rocha conosco, Arapuã Verdade.
Para quem gosta de ouvir primeiro.
Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro. Você está na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã! Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação. O melhor jornalismo. Volta já!
Delícias da carne pro seu paladar. De dia e de noite, almoço e jantar. Pra saborear, tem frutos do mar. Churrasco completo é no Coelhos, vem cá. Vem pra cá, vem pro Coelhos. O Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante. Vem pra cá, vem pro Coelhos. O Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante.
3235-2859.
O prazer de estar em sua companhia. Em momentos especiais. Comida do mar é essencial, sabor em plena harmonia. Venha provar do que é bom, no melhor lugar. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
Quem escolhe ser campeão, escolhe Ford. Na Paraíba, a Ford Ranger Diesel entra em campo com condição imbatível. A partir de R$219.500, com taxa zero e supervalorização do seu usado. Ford Ranger Diesel, a partir de R$219.500, com taxa zero e supervalorização do seu usado. Oferta de quem joga para vencer. Corra para Ford Cimavel João Pessoa e aproveite. Paraíba tem Ford. Ford é Cimavel. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O Lojão Rio do Peixe está comemorando 35 anos.
anos e as melhores condições são pra você.
Ventilador Ardo, 40 centímetros para mesa ou parede com 2 anos de garantia, só 169. Lavadora com capacidade para 10 quilos por apenas 499. Roupeiro com 4 portas, 2 gavetas e com pés, só 599.
Vai até a loja mais perto ou acesse o site ou compre também pelo WhatsApp. Lojão Rio do Peixe, realizando sonhos há 35 anos.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
João Pessoa hoje é a melhor capital do Nordeste para viver. É o que mostra o Índice de Progresso Social 2026. Uma cidade que cresce com mais qualidade de vida, mais cuidado, mais futuro. E quando João Pessoa avança, a Paraíba inteira vem junto. Porque os investimentos, o desenvolvimento e a força que vem daqui também movimentam todo o estado. Prefeitura de João Pessoa, orgulho da Paraíba.
Força, tecnologia e condições especiais chegaram para movimentar o seu negócio. Na NE Caminhões, você encontra a linha completa da Foton. São modelos que podem ser dirigidos com habilitação categoria B, ideais para quem quer praticidade no dia a dia. E também caminhões de médio e grande porte, com até 17 toneladas, prontos para encarar operações maiores e mais exigentes. Passe em uma das nossas lojas, conheça de perto e faça o seu test drive. Quem compara, compra Foton, a sua concessionária na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.
Eu escuto Arapuã FM também na internet.
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro. Rodada de entrevista dos pré-candidatos a governador. Arapuã, eleições 2026. A nossa escolha é você.
Oferecimento. Aleph Laboratório Ótico tem estilo. A melhor da região. Conserva e Engé. 55 anos construindo a Paraíba. Porque todos os rios correm para o mar. Shopping do Automóvel João Pessoa. Há 21 anos o shopping da família paraibana. MSF Madeira e Material de Construção. Quem constrói bem, constrói com a MSF. Sistema Fé Comércio Sesc Senac. GM Track. Tecnologia para a sua segurança. Sentry Motors, o futuro é agora. Projecta, material de construção e aluguel de máquinas.
São 13 horas e 7 minutos dentro da nossa linha de sabatinas com os pré-candidatos que disputam ao governo do estado da Paraíba. Estamos recebendo hoje o advogado, professor universitário, que tem 40 anos, Olímpio Rocha, de Campina Grande. Disputou 2 eleições, a Prefeitura de Campina Grande na eleição 2020, assim como também a última eleição de Estado para o cargo de deputado estadual pelo Partido PSOL. Está aqui conosco hoje na condição de pré-candidato. Pré-candidato, muito boa tarde, obrigado por atender ao nosso convite, seja sempre bem-vindo, tá bom?
Muito obrigado a todos e todas, um prazer voltar aqui a Arapuã FM, a TV também. Fico à disposição desde já para dizer ao povo paraibano que eles e elas estarão no centro das decisões a partir de 2027 sob o governo de Olímpio Rocha, do PSOL.
O senhor chega ao período das convenções partidárias, que segue até o próximo dia 5 de agosto, com uma indefinição em relação à questão da sua pré-candidatura, enquanto à questão da federação. Aqui na Paraíba há um movimento forte, principalmente do Partido Rede, que já declarou apoio ao nome de Lucas Ribeiro, de que o senhor não tem a legenda para disputar. Como é que o senhor tem tratado isso e o senhor pretende resolver para que possa ter a legitimidade de disputar o governo do estado?
Perfeito, ótima pergunta, ótima oportunidade para esclarecer um pouco acerca desse imbróglio, meu caro. Veja, vamos começar do começo. Desde o dia 28 de fevereiro de 2026, o PSOL, através do seu diretório estadual, presidido pela companheira Mônica Vilaça, fez uma reunião em que meu nome foi chancelado de forma unânime por todos os militantes, por todas as militantes do partido, reunião realizada ali no Sindicato dos Correios, aqui em João Pessoa. De lá para cá, entramos em pré-campanha. A presidenta nacional do partido, Paula Corada, estava presente naquela reunião do dia 28 de fevereiro. De lá para cá, o ministro Guilherme Boulos esteve aqui em João Pessoa, chancelou o nosso nome. O coordenador da campanha de Lula na Paraíba, professor Charlton Machado, falou da importância da nossa candidatura. O senador Veneziano Vital falou da importância da nossa candidatura. Nas minhas redes sociais tem mais de 20 vídeos de apoiadores de todos os campos, de movimentos sociais, militâncias de todas as tendências, hipotecando apoio à nossa candidatura. De modo que o que eu tenho a dizer é que a rede tem absoluta liberdade para votar em quem quiser. Assim o fez em 2022, quando a Adjane Simplício foi candidata do PSOL e a rede votou em João Azevedo. Assim o fez em 2024, em Campina Grande, quando Nelson Júnior foi candidato do PSOL e a rede votou em Johnny Bezerra. E agora não existe nenhuma explicação lógica para que a rede retire a nossa candidatura. A rede vota em quem quiser, não pode barrar a candidatura do PSOL, que é a única que defende o legado do presidente Lula. O que nos chega é que haveria pressões, né, do staff do governo, liderado pelo deputado Aguinaldo, que dizem ter uma ascendência muito forte sobre o sobrinho governador, que não teria o poder de mando, conforme dizem, que estaria pedindo a nossa cabeça, né, em razão de crer numa eventual vitória no primeiro turno, que absolutamente é improvável, não vai acontecer. Ou seja, acham que retirar a candidatura de Olímpio Rocha faria com que Lucas ganhasse no primeiro turno. Além de que, tem medo do que eu venha a dizer nos debates. Tenham medo do que eu vou dizer nos debates e mostrar as fragilidades do atual governo, mostrar as fragilidades do candidato Cícero Lucena, mostrar as fragilidades do candidato Efraim Moraes. Então, o que nos chega extraoficialmente é isso. O deputado Agnaldo Ribeiro teria